9 de maio é dia da Europa, a Europa desconfinando em tempo de pandemia, a Covid-19 na Bélgica, o país do mundo com mais mortes por milhão de habitantes, os 75 anos do fim do nazismo e o início do domínio soviético na Europa de Leste, as eleições presidenciais adiadas na Polónia e ainda o projeto Finding Beauty in Corona Times e a morte de um músico em greve de fome na Turquia. De maio, dia da Europa, celebrações em Bruxelas e em todos os países, Portugal incluído. Converso mais adiante com Pedro Valente da Silva, chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Os 75 anos da derrota do nazismo e os 75 anos do início do domínio soviético da Europa de Leste. A Europa vai desconfinando, como, em que condições? Com Lígia Anjos em Paris, falamos daqueles que nunca puderam confinar-se, os heróis invisíveis. Com João Francisco Guerreiro, em Bruxelas, vamos tentar perceber como é que a Bélgica é o país do mundo com mais mortes por milhão de habitantes. O adiamento das eleições presidenciais na Polónia, com o correspondente da TSF, Tiago Brandão. Vamos indo ao Brasil conhecer, com João Almeida Moreira, correspondente da TSF, os últimos desenvolvimentos de uma crise que já provoca debate público aceso entre duas grandes atrizes, Regina Duarte, secretária da Cultura no Brasil, no governo Bolsonaro, e Maite Proença. E ainda, o projeto da correspondente da TSF em Washington, Paula Alves Silva, Finding Beauty in Corona Times, encontrando a beleza em tempos de corona. No Estado do Sítio, vamos ainda ouvir a voz de Ibrahim Gökçek. Morreu após quase um ano em greve de fome, numa prisão da Turquia. Comentários, como habitualmente, pelo embaixador José Cotileiro. Em nome da liberdade, da paz e da solidariedade na Europa, a Orquestra Geração, um projeto social criado em 2007, preparou um vídeo, pode ser visto em tsf.pt, para comemorar este Dia da Europa, interpretando este hino à alegria que estamos a ouvir em fundo, composto por Beethoven em 1823, o hino que simboliza a União Europeia. Um trabalho que a Orquestra Geração fez chegar às instituições europeias em Portugal. A Orquestra Geração quer assim mostrar à comunidade que continua unida neste concerto que é a vida, contribuindo para tornar o isolamento das crianças mais dinâmico. Boris Johnson anuncia este domingo o plano para fim do confinamento no Reino Unido. Na segunda, a França inicia também o desconfinamento com a reabertura das escolas. Na TSF, a correspondente Lígia Anjos trouxe-nos a reportagem Heróis Invisíveis. Vamos ouvir um excerto.
Nous sommes en guerre.
Estamos em guerra. Trata-se de uma guerra sanitária, sim. Não lutamos contra uma armada nem contra outra nação. Mas o inimigo existe, invisível, indescritível, e avança, o que pede a nossa mobilização geral. Estamos em guerra.
A guerra decretada pelo presidente francês Emmanuel Macron seguiu-se o confinamento da França, acompanhando os passos do mundo, enquanto metade da humanidade está fechada em casa. Milhares são aqueles que continuam a servi-la. Em França, como em Portugal, saem trabalhar os que estão atrás das caixas dos supermercados, os que atravessam as ruas de bicicleta, transportando encomendas às costas, os que levam apoio e serviços de saúde ao domicílio dos mais frágeis, os que varrem as ruas e recolhem os lixos, evitando novas epidemias. Enquanto as portas se fecham ao medo, fomos ao encontro da coragem dos mais precários, dos fantasmas de ontem que, vista a paisagem desamparada, são hoje os mais visíveis. A maioria aceitou falar connosco, impondo anonimato ou distância, resguardando-se durante o horário laboral. A corrida aos supermercados levou a que as prateleiras ficassem muitas vezes vazias e a agressividade dos clientes foi por vezes grave. Jennifer tem 26 anos e trabalha na caixa de um supermercado na cidade de Rouen.
Quando o confinamento começou, não tínhamos quaisquer proteções. Fomos confrontados com uma maré de clientes da noite para o dia. Estivemos muito expostos. Neste momento, temos na caixa uma camada de plástico que nos protege. Nunca nos sentiremos suficientemente protegidos, tendo em conta todos os produtos que tocamos, todas as notas e moedas. Fisicamente temos mais trabalho, mas psicologicamente é ainda mais complicado. Deveríamos estar confinados mercados e há muitas pessoas que vêm fazer compras que não são necessárias. Por exemplo, se entregarmos uma encomenda de 80 euros numa pequena distância, a Deliveroo tem uma enorme margem, porque eles recebem 30% da faturação paga pelo cliente e depois pagam-nos 2 ou 3 euros.
Acompanhei uma senhora em fim de vida. Essa senhora que morreu à minha frente, fui eu que lhe fechei os olhos.
Ouço muitas vezes que depois disto seremos mais fortes, mas infelizmente penso que o ser humano fica tal como ele é. Pensa muito nele próprio, é egoísta, individualista. Honestamente, os meus colegas e eu sentimos que somos peões, unicamente, nem mais nem menos.
Tanto em França quanto em Portugal encarnam estas frases a voz da precariedade. São eles e elas trabalhadores, trabalhadoras, com um estatuto profissional questionado, dirigido para uma existência que parece invisível e onde a saúde é deteriorada face a difíceis condições de trabalho. Todos os dias, às 20 horas, aplausos e coro nas ruas, em homenagem a todos os que lutam diariamente contra o novo coronavírus. Os fantasmas de ontem tornam-se hoje heróis aos olhos de alguns e nasce a esperança de que novas portas se possam abrir.
Um excerto da reportagem de Lígia Anjos, Heróis Invisíveis, que pode ouvir na íntegra em tsf.pt, volta a passar aqui na rádio também este domingo, depois das notícias do meio-dia. Ainda na segunda-feira, a Suíça e a Holanda reabrem escolas, mercados e lojas de maior dimensão. No Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo iniciam a reabertura gradual da economia, por entre declarações mais ou menos bizarras do governo Bolsonaro e do presidente, como nos conta nesta síntese dos principais acontecimentos da semana brasileira, o correspondente João Almeida Moreira.
A semana no Brasil acabou como começou, isto é, com controvérsias protagonizadas por Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, o Presidente da República fez-se acompanhar do seu Ministro da Economia, Paulo Guedes, e de dezenas dos maiores empresários do país e deslocou-se a pé ao Supremo Tribunal Federal, onde apelou à Corte para reduzir as medidas restritivas contra a pandemia. Nessa perspectiva, decretou ainda que a indústria e a construção civil sejam considerados setores essenciais. A atitude de Bolsonaro foi vista pelos observadores como uma tentativa de constranger o Poder Judicial, numa altura em que a Casa investiga o Presidente a propósito de eventuais 8 crimes cometidos pelo próprio, de acordo com o depoimento à polícia do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Quase à mesma hora, o Ministério da Saúde informava que o Brasil superara o número de 9 mil mortes por Covid-19 e a Organização Mundial de Saúde acrescentava que o país fora responsável por 10% de todos os óbitos no mundo naquele dia. A semana, entretanto, começara sob o signo das negociações entre Bolsonaro e o chamado Centrão. O Centrão é o bloco de partidos sem ideologia que, assumidamente, troca o seu apoio no Parlamento por cargos no Poder Executivo. O objetivo do Presidente é entregar cargos bem remunerados e com orçamentos elevados para gerir a nomes indicados pelos partidos do Centrão é precaver-se de um eventual impeachment. Para impedi-lo, Bolsonaro precisa do voto de 172 deputados, um terço mais um, e o Centrão estima-se que reúna 200 parlamentares. O Centrão, entretanto, é composto por deputados condenados no Mensalão, escândalo dos anos 90, e no Petrolão, o escândalo investigado pela Operação Lava Jato nos últimos anos, além de centenas de outros crimes. Uma aliança despodurada e ruinosa, resumiu o editorial do Estado de São Paulo. Em campanha, Bolsonaro sempre negou que viesse a fazer este tipo de aliança, a que apelidou de velha política, e o general Augusto Heleno, o seu principal conselheiro, chegou mesmo a chamar o Centrão de ladrão. A fechar, a inusitada entrevista de Regina Duarte, secretária da Cultura, à CNN Brasil. Depois de relativizar as mortes na ditadura, chegou até a cantar Para a Frente Brasil, música conotada com o regime militar, irritou-se com a exibição de um vídeo da também atriz Maite Proença a criticá-la e a mediática entrevista foi abruptamente encerrada.
João Almeida Moreira no Brasil. Vamos ouvir primeiro Regina Duarte, secretária de Cultura, e depois a resposta de Maite Proença, ambas na CNN Brasil.
Eu estou chegando, eu estou há 60 dias. Eu sempre soube que qualquer pessoa de gestão, de qualquer gestão empresarial, pública, ela tem 100, os famosos 100 dias para poder começar a falar de como ela recebeu o órgão que ela está administrando, ou enfim, sob sua gestão, para poder se explicar. Quer dizer, começaram a me cobrar com 30 dias. Cadê ela? Onde é que ela está? Sabe? Por que eu estou apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção para o país. E aí se diz assim, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não quero ficar olhando para trás. Se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou dar trombada. Posso cair num precipício ali na frente. Tem que olhar para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vambora, né? Vambora para frente. Para frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente da frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso?
É, foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim.
Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que que as pessoas... Por quê?
Porque houve tortura, secretária.
Bom, mas sempre houve
censura,
tortura.
Sempre houve...
Meu Deus do céu, Stalin... Quantas mortes, Hitler, quantas mortes, se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse
por essas
cemitério,
ideologias extremas,
desculpe,
né?
Mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas, não desejo isso para ninguém, sou leve, sabe, tô viva, estamos vivos, vamos ficar vivo, porque olhar para trás, o setor gosta de mim, o setor me ama.
Perfeito.
A minoria deixa, é uma minoria gritalhona, deixa ela para lá.
Secretária, há uma série de colegas da senhora, com os quais a senhora conviveu há bastante tempo, que tem acompanhado com certa preocupação a jornada da senhora na política, certo, Gotino? A gente tem um vídeo aqui, uma declaração, né, da atriz Maitê Proença. Ela criticou, né, o trabalho da Secretaria de Cultura, cobrou mais diálogo com a classe artística. Vamos acompanhar?
Baixo nível. Vai botar uma fala.
A cultura está perplexa com a falta de informação sobre o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas. Nesse túnel comprido e sem futuro à vista para a arte, que afinal se faz juntando gente. Mas até quando isso vai poder se sustentar? São muito poucos os que têm reservas financeiras para milhares que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de Cultura, Regina. Eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. E estou aqui agora clamando para que se apresentem os feitos. Fale com a sua classe, Regina.
Disse que não vai responder.
Vai estar desenterrando a mensagem da Maitê pra quê? O que você ganha com isso? Quem
é porque
você?
A sua classe, secretária...
Que está desenterrando uma fala da Maitê de 2 meses atrás. Desculpa.
Não, não, ela enviou pra gente hoje.
Secretária, Dani. Secretária.
Não, 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 não. Dani, eu não quero
Dani
ouvir.
Dani Gotino, a secretária não...
Secretária, essa
comigo,
fala da Maitê Proença é de hoje. E a senhora,
comigo,
por ser secretária da cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas. Por favor, que isso?
Ela não quer responder,
não,
ela já falou aqui, enquanto a Maitê Proença falava...
Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados.
Secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles, alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto, pode ficar à vontade para encerrar a entrevista.
Não foi combinado nada disso?
A gente vai encerrar a entrevista, então, secretário, eu agradeço. A entrevista com a senhora.
Nós nos desculpamos com quem estava assistindo a entrevista, mas ressaltamos que o trabalho da imprensa é fazer perguntas, né? Esse é o nosso trabalho. Muitas vezes você pode discordar da pergunta, concordar com a pergunta. O que não se pode fazer é restringir a pergunta. Esse é um direito que nós temos como jornalistas e esse é um dever que nós temos como jornalistas, porque o destinatário final dessa mensagem é sempre você, que acompanha tanto o que dissemos quanto o que foi respondido.
Assim vai a discussão acesa no Brasil, onde, por exemplo, em Manaus, os funerais subiram 161% entre 9 e 25 de abril. Um Brasil onde se fala muito da subnotificação de casos. O Brasil é dos países que faz menos testes, já está nos 10 primeiros em número de mortos. Esta segunda-feira, Macau retoma as aulas para todo o ensino secundário. A China continental retoma as aulas do ensino básico. Na terça, termina o estado de alarme com quarentena obrigatória na Venezuela e o estado de emergência na Letónia. A partir de quarta, a Finlândia passa a permitir concentrações públicas com menos de 500 pessoas. Sexta, a Alemanha retoma o campeonato de futebol, a Bundesliga, termina controlos fronteiriços terrestres, aéreos e marítimos, torna obrigatório o uso de máscara em espaços públicos. Nova Iorque vai decretar nesse dia o fim parcial das medidas de contenção, de confinamento. A Áustria reabre restaurantes, a Roménia vai declarar o fim do estado de emergência, a Liga Belga decide o fim antecipado do campeonato de futebol. A Bélgica é, aliás, o país do mundo, não na Europa, mas no mundo, com mais mortos por 1 milhão de habitantes. Isto é proporcionalmente tendo em conta a população do país. João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas. João, qual a explicação para o número elevado de mortes aí no país?
Sobre a Bélgica, a explicação oficial para o número de mortes mais elevado do mundo por 1 milhão de habitantes, a justificação das autoridades, é que é feita a contagem de mortes de pessoas com resultado positivo nos testes à Covid-19 e, além destes, são também somadas as mortes de casos suspeitos, ou seja, de pessoas que nunca foram testadas, mas com um histórico de proximidade com alguém infectado e com sintomas compatíveis com a Covid-19 e que morreram na sequência desses sintomas, embora nunca lhes tenha sido realizado um teste, mas essas pessoas também são contabilizadas. São os casos das pessoas em lares de idosos, de pessoas nas enfermarias psiquiátricas e mesmo de pessoas em casa. A Bélgica soma mais de 50 mil casos declarados, tem mais de 8.500 mortes e as autoridades alegam que se a contagem não incluísse também as pessoas que nunca foram testadas, então teriam um número mais proporcional ao dos países vizinhos e a contagem, nesse caso, seria reduzida a 2/3, ou seja, não teria sequer ultrapassado as 6 mil mortes se contassem apenas as pessoas que morrem em ambiente hospitalar. Mas como incluem também as pessoas que, estando numa situação de fragilidade que lhes causou a morte, mas que nunca foram encaminhadas para um hospital, então o número de casos é mais elevado. Esta é a explicação oficial, obviamente sem querer fazer qualquer relação com estes dados, com o número de mortes, penso que vale a pena referir que os hospitais belgas não escaparam à penúria de equipamentos de proteção individual e até aqui com algumas situações problemáticas, nomeadamente o facto de carregamentos de milhões de máscaras que tiveram problemas, numa das vezes não eram adequadas ao tratamento do Covid, noutra eram defeituosas e pelo menos 2 carregamentos não foram entregues. Depois houve ainda uma outra polémica com o facto da reserva estratégica de máscaras ter sido enviada há poucos anos para abate, foi destruída, depois de se ter percebido que o estoque esteve mal acondicionado, foi mal conservado durante vários anos e por isso as máscaras não ofereciam condições de segurança para a utilização. Em 3 anos nunca foram substituídas, essa reserva não foi substituída e isso foi muito criticado aqui. Durante a evolução da pandemia houve ainda outras críticas, outras queixas de médicos proeminentes sobre a penúria, incluindo de medicamentos essenciais, e chegou até a haver denúncias de uma escassez de sedativos indispensáveis para manter os doentes ventilados. Em alguns hospitais estiveram as escassas horas de ficar sem estes medicamentos, de acordo com aquilo que foi denunciado por os médicos. Obviamente é difícil dizer se estes elementos têm um impacto no número de mortes, mas serão com certeza dados a ter em conta numa qualquer análise que se faça sobre a reação nos diferentes países da Europa.
Como é que as medidas foram ou estão a ser seguidas?
Nota-se que já há alguma consciência da dimensão que a pandemia tomou e isto é um contraste com o início do confinamento, que aqui eu diria que nunca foi um verdadeiro confinamento. Alguns cartunistas até apanharam bem a percepção da população sobre o que se estava a passar e fizeram caricaturas disso e também notaram que as pessoas circulavam na rua, mas como havia limitações às deslocações de automóvel, essa circulação era comparável ao Dia Europeu Sem Carros, que aqui costuma mobilizar a população. Então, em muitas zonas de Bruxelas, havia gente de bicicleta, de patins, de skate, de trotineta, e esse ambiente de confinamento ligeiro, sempre com pessoas na rua, com um ar despreocupado, foi tema de caricaturas de banda desenhada destacada nos jornais. Aqui também houve muitas críticas ao governo pela forma como comunicou as propostas de combate à Covid-19 e já esta semana este mesmo novo governo, formado de propósito na sequência da pandemia, aliviou algumas medidas, nomeadamente passou a permitir que cada família possa receber 4 convidados, desde que sejam sempre os mesmos. Mas muito rapidamente, na conferência de imprensa em que apresentou as medidas, a Primeira-Ministra admitiu que não tem quaisquer condições para fiscalizar se esta medida é cumprida ou não. Quanto à utilização de máscaras, é obrigatória nuns casos e não é noutros, dependendo da comuna em que nos encontramos. Por exemplo, junto ao bairro europeu, em Enterbeck, é obrigatório utilizar máscara de segunda a sábado para maiores de 12 anos, mas só em ruas específicas ou então em parte de uma mesma rua. Por exemplo, na Rua de Chã, entre os números 2 e 46 e 1 e 27, é obrigatório usar máscara. Na Avenue de Caserne, entre os números 1 e 17 e 6 ou 10, a máscara também é obrigatória, mas não é no resto da rua. Enfim, isto só para ilustrar que certas medidas são tão complicadas de perceber como funcionam e de saber como as cumprir, que acaba por se perder o foco do essencial.
Embaixador José Cotileiro, o senhor vive há muitos anos na Bélgica, em Bruxelas. Partilha deste olhar sobre a sociedade belga e o alcance e respeito ou falta dele pelas medidas de confinamento de que nos falou aqui o João Francisco Guerreiro?
Partilho e acho que há, aliás, uma razão principal para isso, sobretudo em Bruxelas, é que a Bélgica não é exatamente um país. Os belgas não são todos, não se sentem todos iguais e têm as mesmas lealdades e estando, portanto, ligados a um mesmo destino. E isso faz com que solidariedades desse género sejam muito difíceis de impor, sobretudo nas coisas simples, como estar perto, não estar perto das outras pessoas, na rua, fazer várias coisas. Quer dizer, há uma espécie de inexistência da noção do que é ser belga. E isso não facilita coisas quando se apela às pessoas pelo facto de elas serem belgas. Este é um caso. É uma razão, acho eu, importante. A outra razão importante é que foram feitos muitos cortes no orçamento de saúde nos últimos anos, que são responsáveis por problemas de máscara, por problemas de remédios, por problemas de muitas coisas. Os belgas também não são particularmente bons a pedir contas uns aos outros, de maneira que provavelmente isso vai passar assim, mas as autoridades de saúde desse país, nos últimos anos, cortaram a direito, sabendo que isso iria, quando muito, prejudicar alguns pobres. Prejudicou muito mais do que isso e agora está a saber.
E agora, o que se vê nestes dias de pandemia a partir de uma janela de um apartamento em Washington? Finding Beauty in Corona Times, Encontrando a Beleza em Tempos de Corona, projeto da jornalista portuguesa Paula Alves Silva, correspondente da TSF nos Estados Unidos. Paula, o que é que o projeto Finding Beauty in Corona Times, o que é este projeto, o que é que lá podemos ver?
O Finding Beauty in Corona Times nasceu desta necessidade, num tempo em que vivemos muito rodeados de notícias negativas e de bastante também negativismo por parte de bastantes pessoas, de encontrar ou de olhar para o lado mais bonito da nossa vida durante um período de confinamento. Portanto, o Finding Beauty in Corona Times é um espaço que nasceu primeiro no Instagram e que depois foi acolhido num site na internet, e é um espaço onde as pessoas partilham aquilo que é o lado mais positivo, o lado mais belo da sua vida nestes dias de confinamento. Encontram-se aí pessoas a ler poesia, alguns textos sobre a forma como as pessoas conseguiram encontrar um lado mais positivo nestes dias. Podem também ser partilha de fotografias, aquilo que as pessoas conseguem ver das suas varandas ou das suas janelas durante este período. Portanto, é exatamente esse espaço, um espaço para olharmos para um lado mais belo das nossas vidas neste momento.
Qual foi a tua motivação?
O projeto nasceu primeiro de tudo uma necessidade pessoal, isto porque enquanto jornalista passava os dias completos a escrever e a pesquisar sobre coronavírus e, como sabemos, este é todo um conteúdo muito negativo, e depois na minha vida pessoal percebi também que as conversas com os amigos e com a família eram completamente focadas nesse lado e todo esse conteúdo era também ele bastante negativo e, portanto, percebi que havia ali alguma necessidade, sobretudo pessoal e depois também e não só, de encontrar um espaço de onde as pessoas e eu própria pudesse encontrar algo mais positivo para os meus dias. Isto porque eu também conseguia encontrar, quer nas redes sociais, quer em outros conteúdos, bastantes coisas bonitas e positivas durante estes dias de confinamento, quer seja o tempo que as pessoas podiam passar agora com os seus filhos, as experiências que estavam a fazer na cozinha, a leitura de livros que agora era em maior volume, o tempo para escrever, para fotografar, para apreciar a natureza, etc, etc. E percebi, portanto, que havia aí uma necessidade de colocar esse conteúdo num espaço para as pessoas perceberem também que este não é apenas um período de notícias más e de notícias negativas e que há também um outro lado para o qual devemos e podemos também olhar durante este período. Daí ter nascido o Finding Beauty in Corona Times. Portanto, o objetivo final do projeto é desenvolver um curto documentário com depoimentos enviados pelas pessoas que respondam à questão o que é que eu aprendi durante este período. E para aquelas que queiram participar, basta seguir as recomendações ou as indicações que encontram no Instagram e no site.
Que beleza já pudeste ver da tua janela aí em Washington nestes tempos de pandemia?
Bem, vejo cada vez menos pessoas e mais presença da natureza, diria eu. Vivo em frente àquilo que eu chamo de uma floresta de bambu, que não é uma floresta, mas sim um jardim, na verdade. E o que tenho visto é cada vez mais pássaros e pássaros de diferentes variedades. E, portanto, o que me entra pela janela é essa sonoridade, sobretudo durante o amanhecer e também o pôr do sol. E vivo também em frente a um parque em Washington, D.C., onde todos os dias, mais ou menos por volta do pôr do sol, um rapaz sentava-se num banco com a sua guitarra e passava cerca de meia hora a cantar e a tocar a sua guitarra durante esse tempo. Portanto, é cada vez menos pessoas e cada vez, diria eu, mais presença da natureza.
Muito obrigado, Paulo Alves Silva. Regressa ao correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro. João, o impacto da pandemia nas previsões da primavera, as previsões económicas da Comissão Europeia, que foram conhecidas esta semana, os números gerais, o que é que nos dizem?
Esta semana foi muito interessante ver a forma como o comissário Paulo de Gentiloni apresentou as previsões macroeconómicas da primavera. Ele próprio admitiu que a Comissão estava a apresentar um cenário intermédio entre várias opções que podem ser consideradas, de alguma forma a tentar refutar a ideia de que as perspectivas da Comissão são demasiado otimistas face ao impacto da pandemia, mas ele próprio não parecia totalmente convencido dos números que apresentou, embora dissesse que eram mais realistas por se referirem a uma fase da evolução da pandemia em que já é possível ver o decréscimo do número de casos. Como se viu, a Comissão antecipa um trambolhão de 7,7% na zona euro e de 7,5% no conjunto de toda a União. É um cenário sem precedentes, com todas as economias em recessão, com um impacto muito superior ao da crise económica que se iniciou em 2008 e, como se podia imaginar, estas previsões dizem-nos que os piores cenários vão registar-se em Itália, Espanha, Grécia e também a Croácia. Nestes quatro países, o PIB vai encolher mais de 9%. No caso da Grécia, a quebra vai aproximar-se dos dois dígitos, podendo rondar os 9,7%. E se pensarmos que os gregos atravessaram três resgates, que não estão nem de longe nem de perto refeitos das várias crises que têm atravessado, agora mais esta crise, com o desemprego a voltar aos 19%, vindo de uma margem de 17%, volta aos níveis de 2017. Na zona euro, o desemprego vai rondar os 10%. É verdade que já há medidas europeias adotadas, tornaram as regras do déficit mais maleáveis, que flexibilizaram as decisões sobre ajudas estatais. Isso é muito importante e já está a ter impacto, mas falta o resto e mesmo estas medidas têm um impacto que não é completamente positivo, porque transformam o campo de jogo, que é o mercado único, e desequilibram-no a favor de economias que têm mais capacidade para distribuir ajuda. E aqui lembramos-nos facilmente da Alemanha, claro está. Bruxelas prevê que enfrente uma recessão de 6,5% este ano, terá um déficit de 7%, mas em março já tinha um programa de estímulo à economia de 750 mil milhões de euros. No próximo ano volta a crescer quase 6%. E se estas previsões se confirmarem, vai manter o desemprego controlado nos 4%. E isto mostra-nos bem que esta é uma crise que atingiu a Europa toda de igual forma, mas que se não houver outras medidas, não sairemos desta crise de igual forma.
Há um ano, a 9 de maio, na declaração de Sibiu, na Roménia, os líderes europeus prometeram união no melhor e no pior. Cumpriram? E hoje, o que é que têm para prometer?
Recordar a Cimeira de Sibiu é um exercício muito interessante no contexto atual, porque a declaração de compromisso que ali foi assumida faz todo o sentido nos dias de hoje, e muito em particular porque a situação presente põe à prova todas as afirmações que se fizeram naquela Cimeira. Toda a gente que acompanhou aquele período da trama do debate europeu se lembrará, com certeza, das juras de amor eterno que saíram daquele encontro a 27, a União Europeia da Solidariedade e da Unidade, que na prática são as duas palavras que sintetizam a declaração de Sibiu, que é um texto extraordinário, que lança para cima as expectativas em relação ao futuro da União Europeia. Uma união solidária nos momentos difíceis, com governos sempre lado a lado, estou a citar, podemos falar e falaremos a uma só voz, foi outra das passagens que se lê na declaração, prometeram um espírito de compreensão e de respeito, ao ponto de darem ouvidos uns aos outros para procurarem sempre soluções conjuntas. Naquela altura fiquei com a ideia que voltaríamos mais vezes ao longo dos anos a olhar para esta declaração e tentar explorar o que é que estava cumprido e o que é que tinha ficado pelo caminho. Não esperava, ao fim de um ano, estarmos a olhar tão intensamente para esta declaração e olhar para ela explorando as ironias no contexto atual, porque chega a ser irónico olhar para a declaração nos dias de hoje, se pensarmos na série de reuniões do Eurogrupo e do Conselho Europeu e do Eurogrupo, que já tiveram lugar para resolver um problema, que devia ter um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico sobre o impacto económico que a pandemia vai ter na Europa, e especialmente uma terapia mais fácil de decidir, uma vez que, ao contrário do coronavírus, que é desconhecido, o endividamento a que os países vão estar sujeitos no final da pandemia é um problema que já é conhecido da Europa, com a diferença é que desta vez todos são afetados. E por essa razão as conclusões da Cimeira de Sibiu, unidade e solidariedade, são mais necessárias do que nunca. E até ver, estão por concretizar, porque enquanto não houver a aprovação de um conjunto de medidas de política que permitam relançar verdadeiramente a economia logo que o problema pandémico esteja mais calmo, enquanto não houver a aprovação desse instrumento de recuperação que equilibre subvenções e empréstimos, mas sobretudo que não deixe os países mais afetados com uma carga de dívida ainda maior, enquanto isto não for decidido, muito dificilmente a Europa será grande nas grandes questões, muito dificilmente irá obter resultados naquilo que mais importa e arrisca-se a não assegurar a proteção da democracia e do Estado de Direito, para olhar aqui para mais algumas das conclusões da declaração de Sibiu.
Muito obrigado, João Francisco Guerreiro. Que razões há para celebrar hoje o Dia da Europa, embaixador José Cotileiro?
Esperança. Eu acho que as razões são razões de esperança, quer dizer, a Europa, com todos os seus maus, com todas as suas insuficiências, com todas as suas quesilhas neste momento, apesar de tudo, é uma construção extraordinária que foi feita, é certo, depois da Segunda Guerra Mundial e acima da Guerra Fria, e foi isso que permitiu fazê-la como se foi feita, mas não se pode ao estar extremamente desapontado agora pela maneira como as coisas, em alguns casos, têm corrido, não se pode esquecer, apesar de tudo, o enorme trabalho que se fez e os enormes resultados que se obtiveram. Quer dizer, de maneira que não vale a pena sempre estar sempre a dizer mal da Europa. Ela ainda é uma coisa muito, muito notável.
Os Lusíadas neste Dia da Europa, os Lusíadas ilustram uma epopeia que enaltece um povo, o herói deste poema é coletivo, os Lusíadas são todos os portugueses. Hoje a Europa quer-se aberta aos outros, permeável a outras culturas, procurando e aceitando a diversidade na pluralidade, na comunhão de contrários, na interseção de diferenças e na tolerância mútua. Estas leituras das primeiras estrofes da obra maior de Luís Vaz Camões em 17 línguas europeias por cidadãos de várias idades, de várias origens e vidas distintas homenageiam a multiplicidade, o extravasar de fronteiras e a diversidade cultural europeia. Há um vídeo que é apresentado esta tarde, a partir das 5 horas, nas redes sociais do Parlamento Europeu. Fica aquí un excerto sonoro.
Las armas y varones distinguidos, que de Occidente y playa lusitana, por mares hasta allí desconocidos, pasaron más allá de Trapobana.
Arms and the heroes, who from Lisbon's shore, through seas where sail was never spread before, beyond where Ceylon lifts her spicy breast and waves her woods above the watery waste.
Oružja bojna i junake znane, što lusitanskih zapadnih sažala, kroz dotad nigda more, oceane, plovljene, kroz sve pogibli vala.
Când armele și pe bărbații care, din țărmii apusenei lusitanii, pe nebrăzdată de corăbii mare, trecură de ostrovul Dabrobani.
Och som i moden ohörd styrka vunnit bland farors hot och under krigets vana och ut i fjärran land.
Je célèbre ces rois valeureux et chrétiens, de la foi, de l'empire invincible soutien. Et qui, de leur audace effrayant l'infidèle, ont conquis à leur nom une gloire immortelle.
Y pues, yo canto, el pecho lusitano, a quien Neptuno y Marte obedecieron, ceda cuanto la musa antigua canta, a valor que más alto se levanta.
Além deste vídeo, que vai estar, como já disse, disponível a partir das 17 horas, hora continental portuguesa, nas redes sociais do Parlamento Europeu em Portugal, de que forma o Parlamento Europeu assinala este Dia da Europa? Pergunta para o chefe de gabinete do Parlamento Europeu, Pedro Valente da Silva.
No fundo, a ideia é que estamos todos em confinamento, em reclusão ou semi-reclusão, mas isso não impede que aproveitemos para festejar e celebrar o Dia da Europa. E no fundo temos aqui uma coincidência que é o facto de este ano se cumprirem, portanto, os 70 anos da declaração de Schuman, não é? Do Robert Schuman, que no fundo é uma espécie de documento, founding document, não é, daquilo que viriam a ser mais tarde as comunidades europeias e depois a União Europeia. E digamos, temos uma componente já nacional, que é um debate que é organizado por nós e pela Comissão Europeia, portanto poderá ser visto através dos sites das duas instituições, e onde vão estar presentes a Comissária Europeia, dois deputados que têm assento na Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, portanto o deputado Pedro Marques, do Partido Socialista, e o deputado Álvaro Amaro, do PSD, e vão discutir com a comissária, com os dois ministros, porque na orgânica deste governo nós temos dois ministros que partilham a tutela dos fundos de coesão, portanto que é o ministro Nelson Sousa e a Ana Brunhosa, e também o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região do Douro. Ou seja, a lógica é ver, obviamente, não apenas limitar-nos a discutir qual é o impacto desta pandemia em termos da política de coesão e desenvolvimento regional, mas também já pensar, tendo em conta, designadamente, quando for apresentado o novo plano de retoma económica, o novo projeto de quadro financeiro plurianual, portanto isto, digamos, será o prato forte da manhã. Depois, a partir de 13h, nós vamos passar e até às 5h, vamos passar o programa de Bruxelas, e portanto aí eu assinalaria que há aí umas coisas interessantes, há um debate, à 13h precisamente, há uma sessão de perguntas e respostas com presidentes das comissões parlamentares do Parlamento Europeu sobre, enfim, para discutirmos qual é a resposta europeia à pandemia, e depois entramos numa fase, enfim, um pouco mais lúdica, com testemunhos por parte de pessoas que estão na linha da frente, com várias atuações musicais. Depois, às 15h, temos mais uma sessão, mais de debate aí sobre, digamos, como está a Europa 70 anos depois da declaração de Schuman, e terminaríamos, portanto, a parte europeia com mais uma sessão de testemunhos e histórias pessoais, de pessoas da sociedade civil que têm estado na linha da frente. Voltando ao nosso programa, o programa específico do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, portanto, vai arrancar às 17h, que é a hora em que termina a transmissão do evento central em Bruxelas, e vamos começar com também todo um conjunto de depoimentos de pessoas que têm estado na linha da frente em Portugal, ou seja, são aquele tipo de… aquelas pessoas, polícias, cozinheiros, jornalistas, enfermeiros, médicos, que, enfim, por razões profissionais nunca se puderam dar ao luxo ou às tantas não tiveram o aborrecimento de estar em situação de reclusão e têm estado sempre na linha da frente. A parte musical talvez seja aquela parte que vai mexer mais connosco, e nós temos aí, portanto, três músicos, ou dois músicos e um DJ, portanto, nomes não muito mainstream, mas eu acho também que neste momento devemos dar oportunidade a pessoas que estão um pouco nas franjas, digamos, do que é cultura mainstream. Começamos com o Bruno Pernadas. Isto vai, portanto, vai decorrer às 10 da noite. Antes do Bruno Pernadas, portanto, às 9h30, vamos ter uma cantora moçambicana, Selma Uamuse. Portanto, a Selma Uamuse vai ser acompanhada por um coral de nome Gospel Collective, e vão também interpretar um tema inédito, portanto, um tema que tem um duplo título em português e em inglês, portanto, Hope, Esperança, e portanto vamos ter o prazer de ouvir a Selma Uamuse cantar este tema, portanto, sensivelmente por volta das 9h30. Antes, digamos assim, é um bocadinho ao contrário, normalmente para quem frequenta festivais, normalmente o set final é dos DJs, nós vamos fazer ao contrário, e vamos ter às 8 horas, vamos ter um set de um DJ luso-angolano, que dá pelo nome de guerra, se pode assim dizer, ou pelo nome bélico de batida. Ele é, portanto, o Pedro Coquenão, é um luso-angolano que nasceu no Uamba em 74, e que vai, durante uma hora, vai nos animar, sobretudo com ritmos de, não palop, como ele diz, plop, ou seja, países de língua oficial portuguesa, e portanto vai-nos dar com certeza uns ritmos bastante animados, quiçá influenciados por algum tropicalismo. Tem uma carreira internacional, ele designadamente já colaborou com o Damon Albarn dos Blur, designadamente aqueles projetos que eles têm, tanto mais ligados à redescoberta da música africana, e portanto está um bocadinho, se quisermos, um ritmo dançável, um Afro House, e portanto a nossa ideia é, temos todo este programa, e vamos terminar, em modo celebratório, como eu disse antes, sem ser carnavalesco, mas eu acho que nós estamos a precisar todos de uma espécie de evasão, não é? Enfim, pensamos que esta parte literária, se quisermos, que os testemunhos, que a parte da apresentação destas vernissages de artes plásticas, e sobretudo a música, e eu confesso pela minha experiência, que passa publicidade, o que me tem valido muito é o Spotify. Aliás, dei-me o trabalho de criar uma lista que neste momento já tem quase 48 horas nos intervalos do trabalho remoto. E portanto, eu penso que com esses três músicos de características diferentes, não, Bruno Pernadas, a Selma Uamuse e o Batida, vamos ter aqui um programa para terminarmos em beleza, enfim, o 9 de maio, o Dia da Europa, e celebrarmos ao mesmo tempo essa declaração desse visionário, tanto Robert Schuman, uma personagem com uma história fascinante, que foi francês, foi alemão, voltou a ser francês, e que conhecedor dessas lutas fratricidas entre francos e germanos, não é? que acabam por ter uma origem comum, porque os francos eram povos germânicos também, acabou por ser um visionário e devemos a Europa que temos hoje em dia ao pensamento dessas pessoas também que viveram, sobretudo no caso de Robert Schuman, viveram as duas guerras e que de facto acharam que era basta, não é? E, portanto, vamos deixar de nos matar mais ou menos alegremente, como temos feito ao longo destes séculos. Ou seja, vemos um momento difícil, estamos todos em reclusão, a semi-reclusão, mas isso não impede que tentemos celebrar a Europa com tudo aquilo que ela tem de magnífico, e aquilo que também, obviamente, será passível de crítica, mas sobretudo vamos tentar também invadir-nos um pouco desta pandemia que nos tem, digamos, assolado já, enfim, nestes últimos 2 meses.
Uma celebração do Dia da Europa com a convicção de que, sem a União Europeia, enfrentar esta pandemia seria muito mais difícil para cada Estado-membro?
Eu estou plenamente convencido disso, até porque nós já vimos que isto vai ter implicações económicas gravíssimas. Provavelmente temos vindo a ver todo o conjunto de análises e de dados que têm vindo a ser publicados por instituições supranacionais e ontem pela Comissão Europeia, mas quer dizer, ao mesmo tempo começamos a ver uma luz ao fundo do túnel. Parece que o próximo ano, se não houver agora aqui segundas e terceiras vagas, e queiramos, e Deus queira que não as haja, que obviamente vai haver aqui uma retoma económica. Agora, de facto, nós vivemos tempos um bocado estranhos, não é? Quer dizer, este século, este milénio tem sido algo atribulado, mas eu, como costumo dizer, enfim, ao longo dos meus 52 anos, Eu, provavelmente, a palavra que mais ouvi na minha vida foi crise. Eu lembro-me da primeira crise de petróleo de 73, não é? Provavelmente muitos dos ouvintes não se lembraram disso, mas lembram-me depois, a partir daí, enfim, quer dizer, agora, obviamente, há também, enfim, tudo isto é pendular, não é? E a economia é pendular e agora, é uma situação completamente nova, quer dizer, de facto, não tínhamos uma, não havia, nunca tínhamos visto algo semelhante desde a gripe espanhola, não é? Portanto, enfim. E hoje em dia a sociedade não tem comparação nenhuma, não é? Quer dizer, nós hoje viajamos frequentemente, não é? Portanto, agora, eu o que espero muito sinceramente é que o pós, e acho que não em termos da União Europeia, embora obviamente pode sempre discutir se há Estados-membros que eventualmente vão, enfim, entrem em medidas demasiado restritivas, eventualmente atentatórias até de algumas liberdades. Agora, eu acho que é fundamental é preservar o nosso modo de vida, o nosso way of life. Quer dizer, nós já tivemos algumas alterações, todos nos lembramos que na sequência do 11 de setembro começamos a ter alguns rituais desagradáveis, mas aos quais nos habituamos, não é? Quando vamos viajar de avião, temos que fazer todo um conjunto de operações que manifestamente não fazíamos. Portanto, a minha esperança é, obviamente, tivemos que nos adaptar. Agora, eu confesso que seria, acho e acredito que não vai acontecer, seria algo deprimente que tivéssemos que mudar radicalmente o nosso modo de vida na sequência desta pandemia. Esta pandemia apareceu e há de desaparecer, há de ser encontrada uma vacina ou vamos criar anticorpos, porque nós somos animais sociais, não é? Enfim, agora continuarmos nesta, apesar de todas estas parafernálias tecnológicas que permitem que continuemos a comunicar, enfim, eu acho que todos nós já começamos a ter saudade, enfim, de dar uns abraços, não é? Acho que tudo isto começamos a viver de facto num… talvez tenha uma parte também interessante, que é, enfim, o reencontrar dos valores familiares, eventualmente. Eu acho que isto vai dar aso a muita publicação sociológica e filosófica, não só puramente económica, mas para já estamos muito assoberbados com as consequências ou as sequelas económicas, mas eu penso que provavelmente vai dar aso e a minha esperança, o meu desejo é que de facto com eventuais ajustamentos, talvez às tantas não precisemos de viajar tanto como viajávamos, mesmo por razões profissionais. Agora, eu acho que passarmos agora também todos para um regime permanente de teletrabalho e enfim, acho que isso haveria uma vertente social que se perderia e eu não consigo conceber a vida sem essa dimensão social e do coletivo. O que aconteceu é um pouco, há sempre uma reação quase pavloviana das pessoas, todos nós temos reações pavlovianas e portanto, enfim, alguns Estados-membros, alguns políticos tiveram uma reação ao salve-se quem puder, mas eu penso que rapidamente arrepiamos caminho e chegamos à conclusão de que não, enfim, não temos hipótese nenhuma, isto é uma pandemia global, não é? E portanto não podemos que sequer criar muros. Obviamente as pessoas têm que perceber que a União Europeia é uma estrutura, portanto é o chamado OPNI, como dizia Jacques Delors, Objeto Político Não Identificado, as tomadas de decisão. Porque são democráticas e são muito escrutinadas, levam o seu tempo. Nós não nos podemos comparar com países como a China, em que, enfim, a alta hierarquia toma uma decisão e ela é executada rapidamente, mecanicamente. Nós sabemos que é um processo que implica vários atores, implica o Conselho Europeu, implica, em muitas matérias, propostas da Comissão, implica que haja, portanto, um acordo também com o Parlamento Europeu e, enfim, obviamente estas coisas. Pode-se questionar, mas demora-se muito tempo, enfim, demora-se algum tempo, mas provavelmente isso é, como alguém dizia, os custos da democracia, se quisermos ver assim. Portanto, qual é uma questão de fazer o balanço e eu prefiro viver num sistema que talvez não responde tão rapidamente, mas às vezes respostas rápidas podem ser precipitadas e podem não ser as melhores. Como eu acho que, enfim, alguns egoísmos nacionais no início também se, enfim, rapidamente chegaram à conclusão de que isolados não faziam nada e, portanto, houve uma espécie de arrepiar caminho, mas ao mesmo tempo, quer dizer, nós temos duas instituições que são, por definição, muito europeístas, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, com toda a sua diversidade, mas, enfim, quer dizer, tem a ver com um processo de decisão que é lento também, porque é muito democrático e é muito escrutinado, mas eu admito que por vezes junto dos cidadãos possa causar algumas frustrações e depois também temos uma questão de que é aquela eterna, eterna divisória que mesmo para, digamos, insiders não é fácil muitas vezes ver qual é a fronteira entre o que são competências nacionais e o que são competências europeias. E muitas vezes nós de facto esperamos ações a um nível supranacional quando a própria União Europeia não tem competência para tal matéria. Nós já vimos isso de certa medida na crise do euro e das dívidas soberanas, e na parte daquilo que tem a ver diretamente com a saúde ou com a saúde pública, enfim, aí a União Europeia praticamente não tem competências, isto implica uma grande coordenação dos Estados-membros. Mas, ou seja, eu penso que também a própria opinião pública está a mudar um pouco. Houve uma primeira, talvez, reação de alguma frustração, de algum estupor, não é? Choque e estupor, mas eu penso que, provavelmente, enfim, com as várias medidas que têm vindo a ser tomadas, as pessoas vão tomando consciência da importância. Obviamente, nós sabemos que estamos a viver um período muito especial em que há muito agito próprio no ar, no fundo há uma luta propagandística global, e aí talvez a União Europeia, em termos de comunicacionais, porque também é um objeto político não identificado, talvez tenha handicaps comparados com outros atores globais.
Muito obrigado, Pedro Valente Silva. O PS também organiza uma conferência digital sobre a resposta económica à crise, com a participação dos deputados europeus Margarida Marques, Pedro Marques e Pedro Silva Pereira. A resposta social é o tema da discussão seguinte desta conferência. Conta com as participações dos eurodeputados Isabel Carvalhais, Sara Cerdas e Manuel Pizarro, ainda um debate dedicado à transição e democracia, com os contributos dos deputados Maria Manuela Leitão Marques, Carlos Zorrinho e Isabel Santos. Este ano, o Dia da Europa, 9 de maio, acontece num contexto que comprova, diz a Comissão Europeia, mais do que nunca, a importância da solidariedade, da ação conjunta e de uma União Europeia que proteja os cidadãos, a Comissão presta especial homenagem a todas as pessoas que diariamente atuam na linha da frente para combater a pandemia. A Polónia ia ter eleições presidenciais este domingo, mas já não vai. Foram adiadas para junho. A razão foi precisamente a Covid-19, a pandemia. O que é que está em causa? A que se deve o adiamento? É o que pergunta ao correspondente da TSF, Tiago Brandão.
Oficialmente, a razão apresentada foi o facto de a Comissão Eleitoral Nacional da Polónia não ter recebido indicações de como seriam os boletins de voto e, por isso, foi impossível imprimi-los. Com este adiamento surgiram duas questões. A primeira é o facto de quando é que vão ser realizadas estas eleições, e aqui há várias possibilidades. O vice-primeiro-ministro ontem, em declarações a uma rádio, disse que estas nunca poderiam ser realizadas antes de junho, mas também há a possibilidade de elas virem ser realizadas, por exemplo, já em julho, talvez eventualmente a 12 de julho, que é a data que o partido do governo propõe. Depois, há uma outra questão, que é como é que vai ser realizada esta votação, porque continua, enfim, a situação do Covid-19 e, portanto, a possibilidade que tem sido levantada pelo governo é realizar a votação através dos Correios. E isto tem levantado críticas da oposição, nomeadamente porque a oposição teme que estas eleições poderão não ser assim transparentes e livres, mas o que é facto é que o governo defende esta posição, continua a defender esta posição, e o parceiro de coligação não a defendia. O que é facto é que na quarta-feira foi realizado um acordo entre os dois partidos, porque esta questão da votação ser totalmente postal ou não, portanto ser totalmente realizada através de correios ou não, era uma questão que ameaçava ruir a coligação do governo. Mas, portanto, na quarta-feira foi feito então este acordo e, efetivamente, não se sabe exatamente como é que esta votação será feita. Portanto, ainda não se sabe totalmente. Um membro do governo diz que vão ser apresentadas mais tarde mais precisão sobre esta questão. O que a reação da União Europeia a tudo isto é apenas pedir as eleições livres e justas na Polónia.
Tiago, a divulgação de dados sobre a crise económica, que certamente também afetará a Polónia, pode colocar em causa a reeleição do presidente apoiado pelo Partido da Lei e Justiça, ou o Partido do Governo?
Sim, efetivamente, como todos os países da Europa e todos os países do mundo, obviamente eles vão ser bastante afetados pela crise económica provocada pelo novo coronavírus, mas em relação à reeleição do presidente, aparentemente todas as sondagens dão uma vitória clara ao presidente Andrzej Duda, que se vai recandidatar ao cargo. Na Polónia, propriamente dito, a gestão da crise relacionada com o coronavírus, enfim, pelo menos a acreditar nos números oficiais, até tem sido bem gerida, uma vez que a Polónia tem relativamente poucos infectados. Segundo os últimos números oficiais revelados ultimamente, revelados ontem, existem 15.047 infectados e 755 mortes. Portanto, é um número, considerando que a Polónia tem à volta de 36, 38 milhões de habitantes, portanto é um número relativamente baixo, e talvez esta questão possa ser crucial para que o atual presidente possa ser reeleito.
A Polónia tem estado na Berlinda. No fim de abril, a Comissão Europeia enviou uma carta para Varsóvia notificando formalmente o governo polaco da abertura de um procedimento por infração dos tratados. Bruxelas considera que a reforma judicial na Polónia fragiliza a independência dos juízes polacos e é incompatível com os valores fundamentais da União Europeia, com a primazia da lei da União Europeia, com a primazia do Estado de Direito. Como é que se olha para tudo isto a partir da Polónia?
O facto de Bruxelas considerar que a reforma judicial na Polónia fragiliza a independência dos juízes polacos não parece estar a ter grande influência, pelo menos nas ideias do governo, uma vez que o PiS, o partido do governo, continua a insistir que as reformas judiciais são importantes para tornar o sistema mais eficiente e efetivo. No entanto, talvez seja importante notar as declarações da ex-presidente do Supremo Tribunal Polaco, Małgorzata Gierzdow, que teve o seu último dia no cargo a 30 de abril, e ela disse que enfatizou a necessidade de as pessoas precisarem de juízes independentes, e também se referiu ao apoio que ela recebeu nos últimos tempos por se opor às ideias do governo nesta questão, e diz ela que esse apoio mostrou-me que preciso ser corajosa.
Muito obrigado, Tiago Brandão. Peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador.
Bom, a gente já sabia que o coronavírus era uma coisa muito forte, mas levar o governo polaco a fazer uma coisa sensata no meio disto já é bom. Quanto às complicações polacas, elas são as complicações polacas, sabe? É muito difícil perceber o que se passa na Polónia. E eu lembro-me sempre de uma coisa que dizia Voltaire, o filósofo francês do século XVIII, que dizia que um polaco é um homem encantador, dois polacos é uma zaragata, três polacos é a questão polaca. De maneira que eles nunca vão levar muito tempo ainda a meter isso na ordem, mas o coronavírus deu uma pequena ajuda. Tanto melhor.
Quase um ano, depois de 323 dias de greve de fome na prisão, Ibrahim Gökçek não resistiu. O músico da banda Grupo Yorum morreu numa cadeia da Turquia. No início de abril tinha morrido Elin Bolek, música da mesma banda folk e também presa em greve de fome contra a censura e a perseguição política do regime de Tayyip Erdogan. Tinha estado 288 dias sem comer. A mulher, Sultan Gökçek, a mulher de Ibrahim, agora falecido, continua na prisão. Não lhe foi permitido assistir ao funeral do marido. Esta é a segunda morte de um membro da banda Grupo Yorum, que em português significa comentário do grupo. A banda exige o fim da censura, das perseguições policiais ao Centro Cultural Idil, em Istambul, onde ensaiam, e pela libertação de outros músicos também presos. A banda Grupo Yorum tem 35 anos de história na cena musical turca. 7 membros do grupo foram detidos e acusados de estarem ligados ao Partido Frente Revolucionária de Libertação do Povo, uma organização considerada terrorista pelo governo do AKP de Tayyip Erdogan. O Grupo Yorum cruza a música tradicional turca e os cantos revolucionários, com temas que designam de anti-imperialistas. Os músicos têm sido frequentemente presos e os concertos proibidos. Desde 2016 já foram detidos cerca de 30 membros da banda e a polícia interveio uma dezena de vezes no Centro Cultural Aydil, onde normalmente ensaiavam. Vários artistas, parlamentares turcos e defensores dos direitos humanos exprimiram as condolências pela morte de Gökçek e pediram ao governo que levante as restrições à banda. Estamos a ouvi-los em fundo no tema Amor Turco. E assim terminamos o Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira e José Guerreiro, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Se ouviu este programa na rádio, no ar, na emissão da TSF, acrescento que há uma versão alargada e exclusiva nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.